darkness, my old friend.
Acorda, 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 acorda!
Oi!
Começando aí mais um podcast do Café Galileia. Dessa vez dando continuidade aí às nossas mais recentes conversas. E hoje vamos falar sobre o que, Thiago?
O tema hoje é frustração.
E eu estou aqui do meu lado com meu amigo Camacho.
Oi, oi. 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 E você? Como você se chama? Na amigo na minha esquerda.
Famoso Clip Flock.
É ele mesmo. É isso que eu esperava mesmo. Não fui frustrado.
Você não vai me apresentar, é isso?
Ah, cara, é pra gerar frustração em você.
Ah, deu certo, viu? Porque eu achei que você não ia apresentar.
Meu amigo funcionou. Mason.
Funcionou, sou eu mesmo.
Famoso Macena, Thiago Macena.
É, essa fera que sou eu.
Muito bem.
E é isso aí, galera. Vamos falar sobre
posso
um
te apresentar?
Assunto. Pode.
Ou você vai me frustrar?
Calma lá, amigo.
É uma festa isso aqui.
Ou você vai me frustrar?
Vamos lá.
E eu estou aqui no meu lado esquerdo com o Lucas Aradef.
Esquerdo de esquerda, né? Em comemoração ao Lula, né?
Em comemoração aí à prisão.
E vamos falar hoje sobre frustração. Falando nisso, né? Falando nessa corrupção toda, né? Que é uma frustração para o nosso país. Vamos falar um pouco aí sobre frustração. E é isso aí, roda a vinheta.
Bora.
Está começando o Café Galileia.
Bom, galera, para começar então o nosso papo, vamos tentar definir aí o que, que seria frustração. Eu peguei aqui na internet uma definição do dicionário de frustração. Bom, galera, a frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. É um substantivo feminino que nomeia o ato ou o efeito de frustrar-se, de não ter o seu desejo satisfeito. Do latim, frustratione.
Uhum.
Ou seja, deixar sem efeito. Significa deixar sem efeito. Encaixa bem, né? No que a gente sente, né?
Eu acho que sim.
Vamos falar um pouco sobre as frustrações do nosso dia a dia aí.
Frustrações do dia a dia.
Com vocês.
Começa você mesmo, Cama.
Cara, eu vou começar falando de um dia específico que eu era criança e eu me frustrei. Foi assim. Eu gostava muito de dinossauro, assim.
Quem não gosta?
Quem nunca, né?
Quem não gosta, né?
Ainda gosta do dinossauro.
Eu gosto de dinossauro.
Muito, cara. Eu gosto da minha mãe, dinossauro eu amo. Por favor, cara. Clonem dinossauros, cara.
Pelo amor de Deus.
Então, eu curtia muito dinossauro. Daí surgiu na época que eu era criança aquele filme Dinossauros. E eu assistia todo dia aquele filme,
da
assim.
Disney,
você... cara, era firmeza demais. Eu assistia todo dia, me emocionava. E aí eu lembro que teve uma época que o McDonald's foi fazer uma surpresa no McLanche Feliz, que era do dinossauros. E aí, eu não sei porquê, é criança, né? Eu já criei na minha cabeça que a surpresa do lanche era uma miniatura de dinossauro. Uhum. E eu queria muito. Eu criei essa expectativa. Expectativa.
Sim.
Aí...
Palavra-chave, expectativa.
Eu não vi, tipo... Eu já criei, assim, aleatoriamente. Aí eu fui lá, alegre, peguei, pedi pra minha mãe comprar um lanche. Comprou. Aí chegou lá, surpresinha, era um quebra-cabeça. Super merreca de dinossauro. E eu fiquei... absurdamente triste.
Cara, quebra-cabeça sempre vão ser frustrantes. Porque, tipo assim, ou você é uma criança, não tá esperando receber um quebra-cabeça e você ganha, e você queria, tipo, um Max Steel, sei lá. Você queria, tipo, um Buzz Lightyear.
Sim.
Ainda quero.
Comando Estelar. É.
Ou você, tipo, já tá numa idade avançada e você fala, cara, chegou um momento que eu sou adulto e eu vou comprar um quebra-cabeça de mil peças. E vai ser muito massa, cara.
Não, vou
e...
exercitar minha mente,
cara,
né,
vou
mano? Nossa.
Exercitar minha mente. E eu fiz isso. Cara, fiz mesmo.
Realmente uma idade
essa
avançada.
Pessoa,
né?
Não, vai ser legal.
Essa pessoa sou eu. E... Cara, mas é muito massa, porque, tipo assim, quer dizer, é massa pra mim. Porque eu sou uma pessoa organizada. Aí, cara, mil peças, eu comecei a dividir por cores, sabe? E criar toda uma metodologia. E daí, passa um dia, passa outro, e aquele quebra-cabeça tava em cima da mesa, ou seja, tinha que tirar. Aí, o que, que a gente fez? Cara, sei que a gente dividiu por cores as peças e a gente colocou num 7 ou 8 potes de sorvete diferentes. Meu Deus.
Caraca.
E, cara, esses potes estão até hoje. Cara, estão até hoje com as peças lá dentro e...
Ninguém teve coragem.
Ninguém teve coragem.
Que frustrante.
Cara, frustrante demais, porque você se sente um lixo. Você fala, cara, eu devia saber que eu não ia terminar, né?
Falando
cara?
Em pote de sorvete, é igual aquela frustração de você encontrar um...
Aquela.
A famosa.
O feijão, né?
Virou
no pote de sorvete.
De Orkut. Nossa, cara, inclusive.
É, virou comunidade de Orkut.
Felipe, você é daqueles caras que compra um quebra-cabeça de mil peças só em uma cor. Aqueles que é tipo um quadro preto.
Né? Certeza.
Cara, não deixa
ia
de ser.
Ia gastar
difícil.
Menos pote
gastar
de
menos
sorvete.
Pote. Ia ocupar menos espaço daí.
Com certeza.
No, God! No!
Falando de frustração de presentes, quem nunca se frustrou com ganhar uma meia de aniversário?
Mano, eu tenho uma boa de frustração de presente de amigo secreto.
Uma meia.
Exatamente. Cara, uma vez a gente tava num amigo secreto da família e tal. E é, eu acho que o problema do amigo secreto é você comprar um presente muito da hora e receber um negócio muito ruim.
Uhum. É que você crê num karma, no karma do amigo secreto, né? Você acha que existe uma regra cósmica, assim, que... É. Se você compra um presente bom,
você
já tá presumindo,
automaticamente
assim,
tipo, vai receber a mesma coisa.
Um presente muito
karma
legal.
Que não é bem assim, né?
Casal B! Então, a gente tava no negócio de família lá, no Amigo Secreto. E eu não lembro que eu dei, só sei que não era ruim, assim. Eu devo ter dado, sei lá, um Havaianas. Mas, e Havaianas não, é, né?
É top.
Não, é top, topzera. Uhum. Cara, eu ganhei... Eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, eu ganhei uma cueca do Pica-Pau.
A minha tia... Quão irônico é uma cueca do Pica-Pau, mano.
A minha tia teve a coragem de me dar uma cueca...
Audácia.
Audácia. Eu peguei aquela cara assim de... Really, nigga? Foi isso.
E você usa até hoje, né? Essa pequena. Bom, e essas frustrações de presente? Alguém tem mais alguma...
Cara, não de presente, mas o que eu... Nossa, eu ficava maluco de raiva. É quando você ia em festa de aniversário de criança, que são muito boas, porque tem tudo de tudo. E daí, eu não sei qual é o nome daquilo, mas aqueles doces que ficam em...
Brigadeiro.
Não, em papel. Beijinho. Tipo, em volta da mesa, tá ligado?
É tipo aquela... Ah, é uma bala de coco.
Bala de coco, né?
E quando não era bala de coco, era bala de banana, cara.
Nossa!
Cara, que ódio, porque bala de coco, você fazia tipo uma... Você montava um arsenal de doces e talvez a commodity mais abundante nesses aniversários era bala de coco. Daí,
tinha,
cara,
rosa e azul, né?
Rosa, azul... Cara,
tinha um babadinho assim, né?
Isso, exatamente. E daí, tipo, você enchia copos e copos daquilo... E daí você chegava em casa e era bala de banana, cara. Isso era uma frustração gigantesca,
que
gigantesca.
Dor no coração,
cara.
Né?
Perto do microfone.
Já que a gente tá em época de coca...
Nossa, deixa eu falar uma, cara. Essa é...
Pode falar, nossa. Camacho. Vamos lá. Vai lá, Camacho. Com você.
É com você.
Eu preciso falar isso.
É que você falou em Copa, eu lembrei. Copa de 2006. Tava lá.
Felipe Melo.
Não. Felipe Melo foi em 2010. Ah, cara, é, tava aquela geração remanescente de 2002, né, velho? E Kaká melhor do mundo, pá. Aí...
Quadrado mágico.
Era, nossa, cara, que time. Aí tava lá eu e os meus amigos no dia, não lembro que era, acho que era quartas de final, né? Que tava quartas. O Brasil e França. É. E aí, tava tendo jogo lá, e eu e meus amigos, a gente não tava assistindo, a gente era criança, daí a gente tava tendo jogo, a gente se importava com o jogo, mas a gente preferia
só
jogar bola.
Confraternizando.
É, a gente foi jogar bola, na verdade, lá no prédio. E aí, a gente tava lá, mas a gente tava atento aos ruídos da vizinhança, daí a gente ouviu uns gritos, assim. A gente parou o jogo no meio, assim, a gente morava no prédio, e aí, nossa, vamos correr lá na portaria pra ver de quem foi gol. Saímos correndo. Aí eu fui passar pela porta da quadra, o portão da quadra, né, na verdade. E aí, tipo, a quadra tem muro, né? Aí eu fui passar pelo portão e acho que eu tava muito ansioso, não calculei bem. Minha perna direita passou e minha perna esquerda ficou. E eu dei uma topada com o joelho na parede, cara.
Não.
Bau, só que eu... Nossa, começou a doer. Eu, não, não preciso saber de quem foi gol. Continuei correndo, mancando até a portaria, que era longe pra caramba. Cheguei lá, gol da França. Eu fiquei no chão, assim, velho.
Chorando de raiva, né?
O meu joelho ficou horrível, ficou verde.
Corri até aqui pra isso. Foi péssimo. Xingou a seleção por 2 anos consecutivos.
Parreira.
Então, falando de Copa, não sei se vocês já colecionaram figurinha de Copa, né? Hoje eu não faço mais isso, né? Mas bastante gente faz, inclusive aqueles deputados lá da que foram pegos lá.
Eram assessores, né? Eles, caras, foram isso. Exonerados, cara.
Exatamente.
Cara, Brasil...
Mas tomara que eles tenham completado, né?
Mas, exatamente, né? Aí.
Aí vale a pena.
Mas não sei se vocês já se frustraram abrindo o pacotinho e vindo as mesmas figurinhas todas as vezes.
Sim. Cara. Ah, eu consegui uma figurinha muito desejada do álbum do Brasileirão de 2004, que era o escudo do Atlético Paranaense, que ninguém no meu círculo de amigos tinha. Aí eu consegui, mostrei pros meus amigos lá na escola, saí pro intervalo, a hora que eu voltei, fui lá ver, tinham roubado.
Nossa, velho.
Legal, né? Frustrante.
Cara, eu tive uma frustração, uma vez eu participei de um torneio de pesca na escola.
Que?
Exatamente.
Torneio de pesca.
Exatamente, tipo assim, cara, rolou um dia.
Empolgante.
Empolgante, é bem louco. Rolou um dia num pesca e pague. E daí, tipo, era um torneio de pesca, assim. Então, quem pescasse o maior peixe, e olha o prêmio, ganhava uma Beyblade, cara.
Olá lá.
Então, nossa. Exatamente. E tipo assim, cara, não tinha dinheiro pra comprar Beyblade, era caro. E eu tinha uma falsificada, né? Por mais que você exclua essa informação da sua cabeça, né? Mas, cara, você queria uma original, fera, que saísse faísca e tudo mais, né?
Saísse a fera beat, né?
E, cara, daí eu peguei um peixe e era o peixe campeão, cara. Era o peixe campeão. E o cara falou pra mim, cara, seu peixe é o maior... E eu disse, essa Beyblade é minha, cara. Essa Beyblade é minha e não tem quem tira ela. Só que daí no finalzinho alguém pegou um peixe que era tipo, sei lá, muito pouca coisa.
Mais.
É, exatamente, maior do que o peixe que eu tinha tirado e...
Você perdeu.
E eu perdi a Beyblade e não tive a oportunidade de ter uma Beyblade original, cara.
E aí o que, que eles falam no final? Que o importante é o quê?
É competir. O importante é competir, meu querido.
Quantos anos você tinha?
Cara, acho que uns 18 dos anos.
Foi na faculdade.
Terceiro ano, o cara tá lá com a galera pescando.
Não, tô zoando. Mas
essa,
era novo.
Essa é uma frase de frustração, né? É, o que importa é participar. Ninguém fica feliz, né, com só participação.
Não, Tristeza. Cara.
Não dá, né? E frustrações no trampo? Vocês já tiveram alguma?
Nossa, você acha que todo mundo gastou a história de trampo no podcast passado, né?
Cara, uma coisa que sempre aconteceu comigo, assim, até hoje acontece, né? Hoje menos, né? Porque eu aprendi uma técnica. É assim, a gente, como eu trabalho com computador e programas, assim, a gente aprende que a gente tem que salvar de 3 em 3 milissegundos, né? Pra não perder o trabalho. E, cara... Teve uma vez que eu fiquei, eu acho que tipo umas 2 horas, assim, desde o começo do trampo, assim.
E produzindo.
Produzindo. E, mano, tá ficando... Sabe aquela arte?
Nossa, hoje eu tô fera.
É,
né,
nossa, véio? Mano, hoje, putz, vou mandar, sei lá.
Inspirado.
Os caras vão colocar no museu, sei lá, essa arte aqui. E aí, o que que acontece?
shutdown.
Acabou a bateria do computador.
Não, mano. Travou. Travou o programa.
Não.
E aí, o que que é? Perde tudo, né? Então, aí, o que que eu aprendi? Dedinho nervoso. Dedinho nervoso é aquele
Ctrl
negócio.
Ctrl-S.
Ctrl-S, Ctrl-S. Só aqui, ó. O tempo inteiro.
Uma vez eu tava gravando. Tava no... Tipo, iniciando um processo de gravação de um EP. De um... Com um amigo meu, eu e o Cláudio. Cláudio, um abraço. Essa vai pra você.
Tá aí pra você, Cláudio, que está ouvindo.
Senta lá, Cláudio. Tava aí o Cláudio gravando lá, cara. E aí, o meu computador, ele só funcionava plugado na tomada, porque a bateria tinha morrido. E aí, cara, só que o Cláudio não sabia. A gente gravando lá, mano, a gente gravou tipo metade de uma música, várias linhas de guitarra e tal. De repente... O Claudio queria montar um negócio lá na salinha. Era uma salinha muito pequena. Aí eu falei assim, peraí, vou trocar o computador de lugar. Ele puxou da tomada, assim. Eu não tinha salvado nada. Pum,
perdeu tudo.
Perdi tudo, assim. Falei, não, mano, não. Aí, tipo,
ai, chama e começar tudo de novo.
Tá aí, Claudio, obrigado. Essa é pra você, cara. E, cara, a gente fica muito frustrado, né? Porque, tipo, é uma frustração não só de o negócio ter dado pau, de ter acabado a energia, ou de ter, tipo... Mas é uma frustração com você mesmo, assim, sabe? Sim. Você se sente, mano, você é muito burro. Por que que você não salvou?
Claudio,
você...
não tô te chamando de burro, hein?
É o Lucas, na verdade.
Tá. Não, eu tô me chamando de burro. Não tô chamando ninguém de burro. Me chamando de burro. E é uma frustração grande, cara, porque, putz, você pensa, meu, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu teria salvado, sabe? E acontece, né? São coisas que acontecem. E na vida amorosa, sentimental?
A minha não é muito vasta.
De novo, né, cama?
Cara, é que tinha... Na sétima série, eu... Pô, eu era uma criança ainda, eu usava chuteira, pá, jogava bola e...
Não entendi essa.
Clássica criança.
Eu era uma criança.
Clássica criança brasileira. É que
tipo... Não, eu era uma criança, eu usava chuteira.
Criança que é criança mesmo, pra você provar que é criança. A mesma chuteira que
sim,
você
é nesse sentido,
joga
a
bola
umbro.
Na rua...
Você vai na igreja.
Você vai na igreja. Vai na igreja. Exatamente, cara.
Ah, é nesse sentido. Tipo, jogar bola, eu quis dizer, tipo... Ah,
e corre mais rápido com ela ainda, cara.
Então, é nesse sentido que eu quis dizer. Cara, eu gostava de uma menina, assim. Mas, tipo... Eu não queria... Eu tava na sétima série. Eu não tinha, tipo... Meu desejo não era, tipo... Eu gosto dela, quero beijar ela. Eu gosto dela. E eu queria... O que você quer? Você quer que, não sei, no máximo segurar a mão dela e quer que ela te ache bonito. Tipo, essa paixão de criança. Só que a menina, ela era meio adiantada e ela já se envolvia com os menininhos, assim. E eu já... Eu sempre desenhei, né? Eu sempre, tipo, curti desenhar e a galera sabia disso. Daí ela ficava pedindo pra eu fazer, tipo, uns desenhos, assim.
Pra dar pra outros caras.
Pra ela dar pros moleques.
Cara, famoso friendzone, né, cara?
Cara, e eu me prestava esse papel.
Meu Deus, cara.
Nossa, que tristeza, cara.
Nossa, que... Olha. Não, eu tenho uma assim também. Eu curti uma mina, eu tive lá meus 13 anos, talvez. E aí, cara, eu gostava muito da menina. E, nossa... Ligava pra ela e fazia o tudo pra ela. E até que um dia a gente tava num rolê assim e ela chegou com outro cara.
Nó, deu e close aí, ali na tua cara aí.
Close na minha cara.
Tipo filme mesmo.
E aí a galera, ô, a fulana lá tá ficando com o maluco lá.
Nó.
Aí fica tipo, nossa, mano, não acredito. Nossa,
aí começa a tocar as músicas emo, né? Dashboard Confession.
Aí você começou a se enveredar por esse
caminho. O cara se afoga nos emo.
Aí, a partir daí que eu virei emo.
Aí você comprou um All Star.
É.
Quem nunca, né? Se matou de tristeza ouvindo
Blink.
Um Blink.
I miss you.
Body Jer.
Hello there. Hello there.
No! God! No!
E na família, vocês tiveram já alguma frustração? com o irmão, com um tio.
Com um tio, sim. Minha tia me deu uma cueca do pica-pau.
Cara, com meu irmão sempre, sempre ganhou os melhores presentes de aniversário, cara.
Seu irmão mais novo que você.
Meu irmão mais novo que eu.
Por que que você acha isso?
Ah, ele nasceu 2 anos mais tarde. Por isso que eu acho que ele é mais novo.
Ele só parece mais velho por causa da altura.
Eu sei que ele é maior, ele é o irmão maior, só que ele é o mais novo. Mas, cara, por exemplo, eu nunca ganhei carrinho de controle remoto. Sempre quis, ainda quero. Mas, cara, ele já
fica
ganhou...
Fica a dica aí, Raquel.
Cara, ele já ganhou... Fica a dica, é verdade. Ele já ganhou uma Ferrari, cara, de controle remoto. Era muito massa, cara. Acendia a luz e tudo.
Animal.
Aí, o que mais? Cara, ele ganhou um negócio que eu também sempre quis. Ele ganhou um walkie-talkie, cara.
Nossa.
Cara, o que é um walkie-talkie pra uma criança?
Ô, louco.
É um radinho, né? Aquele
Mas
radinho
daí, o que eu fiz? Eu fui curar essa ferida, né? Meu primeiro trampo, igual eu contei no episódio anterior, foi numa distribuidora de equipamentos de segurança, etc.
O que você fez? Comprou uma câmera de segurança pra você.
Cara, melhor que uma câmera de segurança. Eu comprei um walkie-talkie pra mim, cara.
Mano. Aí sim, se deleitou.
E eu fiquei muito feliz.
E você,
cara,
ficou falando com você mesmo, assim.
Falou, alô? Tudo bem? Aí eu botava os dois pra fazer.
Porque você sabe que o walkie-talkie tem que ter outra pessoa pra funcionar, né?
Sim.
Pô, eu tenho uma história, não é de frustração, mas quando eu era moleque, assim, tinha um amigo meu que tinha um walkie-talkie. Aí a gente descobriu que pelas frequências do walkie-talkie, você conseguia... Tipo, meio que invadir o rádio da polícia,
sim,
táxi, essas
sim,
coisas assim.
Uh-huh.
E aí, mano, um dia, eu não sei, a gente tava mexendo lá e aí caiu numa frequência do táxi. E a gente fez um teste. Vamos chamar o táxi aqui? A gente chamou o táxi, mano, passou tipo 20 minutos, apareceu o táxi assim, ó.
Caraca.
Deu certo.
Ó. Oh.
E hoje esse taxista tem uma história de frustração pra contar.
O taxista tá frustrado hoje.
Ele foi.
Perdeu a corrida. Perdeu a corrida e gasolina à toa, moleque idiota.
Obrigado, Macena.
No, God! No!
E frustração na igreja? Aí eu acho que a gente já parte um pouco pro assunto mais sério. Porque frustração na igreja, eu acho que quase sempre é bem... Tipo, é meio traumático, assim, né? Dependendo do nível da frustração. Mas eu acho que muita gente, assim, se frustra muito na igreja e leva a pessoa a sair e tal. Vocês já experimentaram algum tipo de frustração dentro da igreja?
Cara, já. E dos dois lados, na verdade, né? Você enfrenta tantas situações que você se frustra com alguma situação, com alguém... Quanto pessoas próximas a você se frustram com você ou com outras pessoas ao seu redor, ou com, por exemplo, a igreja, ou a comunidade a qual você pertence, ou a igreja como um todo, ou alguma situação específica. Acho que todos nós podemos contar histórias dos dois lados, né?
Uhum.
De sofrer com isso,
sim,
e de ver pessoas próximas sofrendo com isso, né?
Uhum.
Eu
já vivi um exemplo muito, assim, foi bem forte na época pra toda a igreja, né? Tipo, um exemplo da liderança de uma igreja que eu participei, eu fui parte, né? Uma igreja que eu fui parte. E eu lembro que parte da liderança, assim, né? Não eram os pastores, mas era, tipo, galera de conselho, assim. Que, meu, frustrou muita gente por conta de uma má conduta, assim, sabe? O cara, tipo, tava roubando grana da igreja.
Uhum.
E traindo a esposa. Várias coisas assim, sabe? De desvio de caráter mesmo.
Uhum.
E, cara, eu lembro que isso machuca tanto a igreja que faz as pessoas irem embora, sabe?
Uhum.
Faz as pessoas que não têm uma maturidade, assim,
se
na fé.
Se desiludirem, né?
O cara pensa assim, meu, igreja é isso. Tipo, não tem nada de diferente da igreja, de uma empresa ou de algum lugar onde, tipo, é mundano, assim, entre aspas, sabe? E eu acho que a frustração, nesse caso, ela... É difícil da gente tirar alguma coisa de bom, né? Mas será que existe alguma coisa de bom na frustração? O que vocês acham? Vocês acham que existe uma forma da gente olhar para situações de frustração que a gente já viveu e trazer algo de bom nisso?
Eu acho que a frustração, ela é boa para você diagnosticar que você não pode gerar expectativa em certas coisas, né? Então, só que para isso você precisa ter um pouco de maturidade, talvez. Uhum. Então você se frustra e aí você aprende que você não pode, de repente, depositar a sua expectativa naquilo, uhum, né? E aí, a partir desse momento, você passa a pensar de uma forma diferente. Eu acho que uhum, é uma situação importante para você aprender com a situação, com a frustração. Frustração.
É, cara, né? É que as pessoas, querendo ou não, é meio impossível você não chegar na igreja e você criar uma expectativa em torno das pessoas que estão na igreja, né, cara?
Sim.
Tipo, eu acho que isso é um lance muito automático. E aí, quando vai passando o tempo, sem acontecer nada, assim, isso fica aumentando e se consolida, assim, né, um pouco. Se consolida essa sua expectativa, porque por uns momentos ela vai sendo suprida. E aí ela fica maior, né? Uhum. E aí, se acontece alguma coisa, o tombo é maior e aí machuca mais se você não tá... Se você não tá...
Ligado na realidade.
Ligado na realidade. Exatamente. Esse termo exatamente que eu tava buscando.
É, porque a gente... Mas vocês não acham que isso também, em parte, é culpa, assim, da própria... Da gente como igreja mesmo. Sim, da gente criar uma redoma, assim, ao redor de nós, assim, e falar, meu, a gente é intocável em certos assuntos. A gente, tipo, não vai errar, entendeu?
Ou pro lado, tipo... O cara que tá vindo na igreja e ele é atraído, de repente, não pelo amor de Deus ou por algo que seja mais realmente que toque a parte espiritual. Mas você coloca um doce na frente dele que se chama venha pra igreja e os seus problemas vão acabar. Você nunca mais vai ter problema. Tipo, esse é um tipo de expectativa bastante difundido na igreja, né, cara? Tipo, pregar que a vida do crente vai ser fácil, porque ele não vai sofrer tal e tal problema, tal e tal tribulação. Uhum. E daí o cara começa a sofrer alguns problemas que às vezes ele já sofria antes, ou mesmo novas situações, e o cara fala, ah, isso daí é balela então. Então esse negócio de ser crente, de Deus, de Jesus, não adianta nada. E o cara se frustra com isso, mas ele se frustrou com uma expectativa totalmente errada, né?
Sim.
Eu acho que aquilo que o Lucas tinha falado, talvez aquele versículo sobre confessar os pecados, é uma forma de uma... Talvez seja também uma medida que sirva para esse tipo de expectativa, né? Porque se você mesmo vai lá e confessa seus pecados para quem tá próximo de você, assim, né? Já é uma... Você mesmo já vai lá e já confessa e já... Né,
quebra as expectativas falsas que alguém tem, né?
De uma isso. forma produtiva, né?
Sim, sim.
Você se coloca no mesmo nível, né? Uhum. É aquele negócio assim, meu, eu não sou melhor do que você. Eu também erro, entendeu? Uhum. E às vezes até mais do que você.
Sim.
Eu acho que esse é um exercício interessante pra gente como cristão. Porque a gente... Realmente, a gente cria muita expectativa, né? Por a gente estar na luz... E a gente viver uma vida que procura agradar a Deus, eu acho que para quem tá ao nosso redor, eles sempre esperam que você vai ter atitudes que agradam a Deus. E nem sempre a gente tem só atitudes, né, que agradam a Deus. Então eu acredito que isso que o Kama falou de se confessar mesmo, é algo muito, muito importante, assim, pra você nivelar, né? Uhum. Você abaixar as suas expectativas.
Talvez a gente possa começar a usar que nem baixar a expectativa, mas transferir a expectativa, né, pro lugar certo, né?
É, eu acho que esse é o grande ponto, cara, porque assim, de casos que eu conheço, de pessoas próximas a mim, que estavam na igreja e que chegou um momento da vida que eles saíram, abandonaram a fé e tudo mais, o que eu vejo que rolou assim foi uma... Basicamente a expectativa da pessoa estava nas pessoas, uhum, né? Então, tipo assim, o fulano me decepcionou 1, 2, 3, 4 vezes, então tchau, eu não uhum, quero mais. E aí o que acontece? A pessoa deposita a expectativa no ser humano, é lógico que vai dar errado, porque todo mundo falha, né?
Uhum.
Porque, tipo, quem tá lá fora acha que a galera que tá na igreja, que é cristão e que se diz cristão, não erra e não é falho. Eu vou citar um exemplo bem besta. Semana passada eu tava no aniversário da avó da Ana, e aí a família da Ana, tipo, eles falam muito alto, sabe? Tipo, eles gritam. E aí, na hora do parabéns, tava todo mundo falando muito alto, isso aqui. E aí eu e a Ana, a gente começou a gritar, tipo, aleatoriamente, tipo, sabe? E aí, cara, do nada, eu senti um tapa nas minhas costas, assim, tipo, uma tia da Ana falou assim, ei, mas não é você que diz que é evangélico? Eu fiquei tipo,
que?
O
que tem a ver?
Desde quando o evangélico faz, ei,
é, pareceu isso, tipo, mano, mas vocês crentes, vocês ficam bagunçando, tipo, então as pessoas, elas, entendeu? As pessoas acham que o crente, ele não faz, tipo, o crente não bebe, o crente não assiste televisão, o crente não vai no shopping, o crente não faz isso, não faz aquilo. Então o crente é, tipo,
uma estátua, sei lá.
É, tipo, a igreja é o clube dos santos,
uhum,
quando na verdade é o contrário, tipo, a igreja é um hospital porque tá todo mundo quebrado, né?
Todo mundo é bagunceiro.
Eita, o próprio Jesus falou que ele veio para os...
Jesus gritou.
Ele veio para os bagunceiros, né?
E o próprio Jesus chegou lá e ergueu a mesa, chutou as mesas, ei, tá tudo errado aqui! Mas o próprio Jesus falou que ele veio para os que estão doentes, porque os sãos não precisam de remédio.
Uhum.
Né? Então, é claro que a gente, como ser humano, vai falhar e vai errar. E aí, quando as pessoas colocam expectativas, tipo, num líder, num pastor, ou numa pessoa comum mesmo de dentro da igreja, e ela vê que essa pessoa, ela erra, ela fica frustrada porque ela não esperava aquilo dela. Então, ao invés de ter colocado a expectativa em Deus.
Uhum.
O que traz mais um ponto, que é assim, a nossa expectativa deve estar em Deus, né? Porém, você precisa entender que colocar a sua expectativa em Deus, você precisa estar com a confiança 100% nele. Porque você pode querer algo e Deus, e a vontade de Deus estar contrária à sua.
Uhum.
Né? Ai, Deus, por favor, me dê um carro. Aí Deus não dá. Pô, mas Deus não é bom. Por que que não vai me dar um carro? Uhum. Sabe? Aí, Deus não é tão da hora assim. Então, sim, eu não quero mais Deus.
Sim, sim.
Entendeu? Então, acho que a expectativa em Deus tem que ser da forma, tipo, correta, né?
Só pra trazer a referência bíblica de um versículo que fala isso, é Jeremias 17:5, que diz, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor.
Uhum. Eu acho legal a gente ver por esse lado, mas eu penso assim também que... Acho que não tem, sabe? Eu acho que não tem problema a gente esperar das pessoas algo de bom, entendeu? Eu acho assim, a expectativa, ela não pode ultrapassar um certo limite, entendeu?
Sim, sim.
Tipo, da gente colocar nossa confiança como se estivesse colocando na pessoa, como se estivesse colocando a confiança em Deus.
Sim, sim.
Né? Porque até tem uma coisa que, uma frase que o Bonhoeffer fala, que eu gosto muito, assim, e desde que eu vi ela, assim, ela ficou cravada na minha mente. Ele diz assim, que a verdadeira comunhão a gente só experimenta quando existe a decepção. Porque assim, quando a gente tá a nossa amizade, assim e tal, e só tem coisa boa, você não conhece verdadeiramente todos os lados da outra pessoa, né? Agora, a partir do momento que você se decepciona com alguma coisa, e nessa decepção você decide amar, ao invés de você se afastar, ao invés de você... Meu, não quero mais contato com essa pessoa porque o cara, tipo, sei lá, fez alguma coisa de errado pra mim, ou alguma coisa de ruim.
Assim.
É. Ao invés disso, você amar essa pessoa, aí é a verdadeira comunhão, né? E eu acho que é isso que muita gente não entende na igreja, né? Ela coloca uma expectativa irreal nas pessoas e quando essas pessoas decepcionam, aí elas querem... se afastar.
Eu não sei se tem uma diferença, tipo, no significado mesmo das palavras, mas pelo menos o que vem aqui na minha cabeça, no meu coração, é tipo a diferença entre você ter expectativa de que algo vai acontecer, que me parece muito mais algo que você depende daquilo pra poder ser feliz ou pra ter alguma realização. E você ter a esperança de que vai acontecer, sabe? Me parece algo um pouco mais... bem isso, você não depende daquilo pra poder ser feliz ou pra poder ser pleno em tal e tal aspecto da sua vida. Mas você pode, igual você falou, né Lucas? Você pode esperar que tal ou tal coisa vai ser dessa forma. Você tem a esperança de que vai ser dessa forma. De tal e tal maneira. Mas você não tem a total e completa expectativa que vai ser daquele jeito. Você é pleno por antes já disso, né? Você tem um coração pleno, um coração que, baseado tipo, na fidelidade de Deus, não depende daquela expectativa ser cumprida, né?
Eu acho que aí tá a chave do negócio, cara. Porque essa maneira de olhar pra confiança ou pra esperança na outra pessoa, né, sabendo que ela pode falhar e que ela vai falhar com você, isso é amadurecimento. Eu acho que o X da questão é que a frustração, se ela for tomada do jeito certo, ela gera amadurecimento. Por exemplo, uma frustração que eu tive muito grande na minha vida foi não ter passado na UEL, na Unesp, que eram faculdades públicas, né, e que eu tinha prestado, eu tinha estudado para passar. E na época eu não consegui passar em nenhuma das duas. E eu fiquei muito frustrado com Deus. Eu falei, Deus, mas pô, tipo assim, eu tô aqui fazendo tudo certinho, sabe?
O famoso tô fazendo tudo certinho.
Tô indo na igreja, tô servindo ao Senhor. E
o cara que tá lá na faculdade fazendo tudo errado.
Exatamente. Tipo o cara que não estudou, que não fez nada. Teve um amigo meu que ele prestou... economia.
Passou, é fácil.
E passou. A gente fez exatamente, até na redação, praticamente assim, quase que exato o mesmo número, assim. Só que na época, tipo, design gráfico era o segundo curso mais concorrido da UEL, assim, e economia tinha uma folga um pouco maior, assim, e ele passou e eu não passei. Isso trouxe uma frustração grande, mas depois que eu entendi que a vontade de Deus pra mim era maior do que a minha expectativa. E mesmo assim, Deus se mostrou bom pra mim, sabe? Que hoje eu trabalho na minha área, tipo, sendo que muita gente formada em boas faculdades não conseguem trabalhar na área, sabe? A nossa expectativa, a nossa esperança, se estiver em Deus, a gente vai conseguir olhar pra essas frustrações e amadurecer com isso.
Sim.
O Fê separou um versículo legal aqui que fala sobre isso. E diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9.
Oh,
muito bem.
É muito louco, né, cara? Porque na Bíblia também a gente tem muito exemplo de frustração que depois se tornou em um amadurecimento.
Realmente.
Dá um exemplo aí, Cama.
Pô, a gente pode dizer de Jó, talvez. Porque, pô, o cara tinha tudo. Ele tem... Qual que é a expectativa? Eu vou... Essas coisas que eu tenho vai continuar aí, uhum. né?
O
tá
cara
lá
era...
agora o boi.
E a Bíblia diz
vai
que o cara era justo,
boi,
né?
Tá ligado? não vai cair um raio ali do nada e matar ele. Mas caiu.
E foi isso que aconteceu. Caiu o raio.
Tá aí, gente, os 40 e pouquinho capítulos de Jó. Tá aí.
Resumidos aí.
Resumidos.
Se não ia cair, caiu.
Jó era um cara justo, né, cara?
A Bíblia... Sim, cara. Ele é, mas é um bom exemplo, né? Porque daí ele permaneceu firme, né? Mesmo as pessoas... Mesmo a mulher dele falando, amaldiçoa teu Deus e morre. Uhum. Ele, não, mulher.
Sua louca.
Mas é louco que essa história de Jó mostra pra gente que a frustração não nos... Assim, esse amadurecimento não nos priva de passar por lutas, né?
Claro.
Porque Jó sofreu pra caramba, né, velho? Mano, imagina você... Tá coçando as suas feridas com
caco de vidro, né?
Com caco de vidro, não sei.
De telha, né? De telha.
Caco de telha, né?
Caco de telha.
Caco de telha de vidro, talvez, tu zoando.
Como diz aquele versículo, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra, né?
Até a Pitty fez uma música assim. É. E o mais da hora é que... O mais da hora é que... É, o Jó tava lá, teve uma hora que ele começou a meio que, né, ficar questionando. Aí Deus vem e fala: onde você estava quando eu estava criando o universo? Diz aí!
Essa parte é massa, né?
Louco, né?
Mano.
Eu gosto.
E Elias? Elias também se frustrou, né? Fugiu lá da... Como é que é o nome da mulher mesmo?
Elias?
Elias. Ele foi se esconder lá na caverna.
Ah, sim.
Jezabel.
Muito esta bem. Esta fera.
Pastor.
E aí Deus falou, levanta. Ah, levanta e anda.
Cego do Arquineu.
E Elias saiu fora.
E até xingaram ele, né? Falou, ô, careca.
Pô, essa parte é cabulosa.
Os caras devem ter se sentido frustrado, né, velho? O cara era o profeta de Deus ali, velho. Tinha umas crianças. Uns moleque!
Mas entra de novo nessa mesma conversa que você tava falando antes, né, Lucas? Cara, tudo depois tinha um propósito, tinha um porquê. E, cara, eu chego a arrepiar aqui, de verdade. Tipo, quando a gente vê essas histórias que existia um propósito, né? Eu pensei, por exemplo, cara, você quer maior frustração do que andar com Jesus 3 anos, cara? Né?
Uhum.
Ver o que que ele, fez, as promessas, e daí você fala, cara, eu vou morrer por você. E daí você vê o seu mestre... Indo pra cruz...
Pesado, né?
Cara, é pesado, cara.
Uhum.
É pesado. E você vê tudo aquilo que foi... Que foi dito, que foi construído, sabe? Uma expectativa de que ia mudar... Né? Que ia mudar a história e você vê o cara pregado numa cruz... Pronto, acabou, cara. Toda a expectativa que eu tinha...
Imagina,
acabou, cara.
Imagina, sei lá, né? No primeiro, segundo dia, né, mano?
Segundo dia deve ter sido bad, hein?
Imagina, mano.
Cara, eu acho que...
Eu não ia levantar.
De verdade, eu acho que é um... Pensando aqui agora, é algo que vem na cabeça agora. Mas, cara, deve ter sido talvez uma das maiores frustrações, assim, que alguém pôde... Que alguém viveu, né? Hoje é fácil pra gente pensar, né? Mas, cara, tinha um propósito, né?
Uhum. Não, tanto é que, tipo, o lance da frustração... Devia ter sido um negócio tão... É que a gente não tem a dimensão, né? Mas... Quando Jesus aparece para os discípulos, Tomé fala assim, não, não pode ser. Né? Tipo,
exatamente, exatamente.
Como assim? Não, não pode ser. Olha aqui, ô Tomé. Não.
E tinha um propósito, cara. Tudo tinha um propósito, mesmo sem entender.
O maior de todos os propósitos.
Não, exatamente, cara. O maior de todos os propósitos se cumpriu, talvez, em uma das maiores frustrações que a Terra já viu, cara.
Uhum. O Judas, por exemplo, Judas... Cara, olha isso. Jesus escolheu os discípulos, certo?
Uhum.
Ele escolheu Judas, cara. E ele sabia que Judas ia frustrar ele. Ele sabia que Judas ia, meu, virar a cara e ia trair ele.
É mesmo.
E mesmo assim, Jesus andou com o cara, velho, até o fim. Entendeu?
Dividiu o pão com o cara.
Dividiu. Cara, você tem ideia do que é isso? Isso é comunhão, cara.
Jesus podia. Jesus podia.
Isso é comunhão, cara. Isso é comunhão.
Mano, você imagina. Judas vem com os soldados lá pra entregar Jesus e dá um beijo em Jesus.
Uhum.
Mano, isso aí eu dou um tapa na cara. Sai daqui!
Ei!
Cara, mas é verdade, cara. Olha, né? o tanto de situações frustrantes em. Sei lá. Um dia. Vamos falar os acontecimentos durante tipo, a entrega de Jesus aos soldados até a crucificação. Olha o tanto de frustrações, e não só até a crucificação, depois a ressurreição, né? Olha o tanto de histórias de frustração e experiências.
O próprio Pedro negando Jesus, né, cara?
Mas assim, eu ia falar de Pedro também, mas numa outra perspectiva. Imagina, tipo, os caras vêm pra prender Jesus, aí Pedro vem e arranca a orelha do cara lá. Sai fora, não vai levar não. E aí, mano, Jesus fala: Pedro, você tá louco, mano? Vai lá e coloca, tipo, a orelha do cara de novo. Imagina a cabeça de Pedro: mano, mas peraí, eu tô tentando te defender, tá ligado? Tipo, né? Ei, tô fazendo meu papel aqui. Deve ter sido uma coisa...
Uma coisa louca.
Confusa, tipo, confusa, na hora, tá ligado?
Cara, confusa.
Tipo, peraí, não, isso não pode acontecer.
Não tá fazendo sentido, né?
É.
No, God! No! Então, acho que a gente pode aplicar, tipo, essas conclusões que a gente chegou, né? E, tipo, no nosso dia a dia, assim, o que é colocar a nossa esperança em Deus de forma prática? Por exemplo, a gente tá vivendo dias de guerras internéticas, né? A internet, hoje em dia, ela é mais do que uma parte do nosso dia a dia. Ela está presente simplesmente em todos os momentos, né? Desde quando você acorda de manhã até na hora que você vai no banheiro, que você precisa de alguma coisa para ler. Mas as redes sociais, elas fazem essa... elas constroem muita expectativa na gente,
sim,
né?
Sim. Pois é, até uma coisa que é importante citar nessa coisa sobre redes sociais, porque a gente vendo, por exemplo, o perfil das pessoas em redes sociais, no Instagram, por exemplo, você cria... A pessoa, ela faz uma ela seleciona
qual, ela faz uma o seleção, tipo de... ela filtra o que ela quer.
O tipo de imagem que ela quer passar com a vida dela. E tem gente que faz isso de uma forma desonesta, né? Tem gente que passa uma imagem que não é real, uma imagem que ela cria, assim, e ela é maravilhosa demais, assim, ela é fantasiosa. E as pessoas, muita gente observa esse tipo de vida, assim, virtual, e cria uma expectativa que a vida dela pode ser igual a isso, sendo que nem a vida da pessoa que postou aquilo lá é aquilo lá. Isso gera um efeito nocivo pra caramba, né? A gente tem vários exemplos de pessoas hoje em dia que sofrem por... Pode ser que desencadeia vários efeitos, como depressão na pessoa, né?
Uhum.
E, não sei, eu acho que isso é uma coisa... Um grande malefício da internet, assim, eu diria.
Pode crer.
Ou até do efeito contrário, né? Não de você expressar coisas que não são verdades, mas você também pode filtrar o que você quer receber de informação, né? E aí você tem a expectativa de que se você receber só conteúdos alegres ou conteúdos que te façam bem, você vai estar... isolado das realidades, dos problemas do mundo mesmo, sabe? Você também cria expectativas de uma vida que, cara, você não vai ter, né?
Uhum.
Não é a realidade do que você vai encontrar no dia a dia, as dificuldades, né? Você também
não consegue... existe uma vida sem problema, né?
É a outra face da moeda.
Uma coisa que eu tava pensando enquanto o Kaman tava falando é que tem a internet e sei lá, a TV. É que hoje em dia a TV nem é tanto assim, é mais internet mesmo. Gera uma expectativa. Por exemplo, culto à beleza, né?
Uhum.
Você vê o Instagram aí, mano, as meninas só. Mano, todas perfeitas, corpos perfeitos, não sei o quê. Aí as pessoas geram essa expectativa de que pra que você seja aceitável para a sociedade, você precisa ser daquele jeito.
Uhum.
Que aquela pessoa, aquela blogueira, aquela youtuber, sei lá o quê, ela é desse jeito, todo mundo gosta dela desse jeito. Aí a pessoa acha que tem que ser daquela, só dessa forma que as pessoas vão te aceitar. E aí a pessoa não consegue ter o mesmo resultado e isso pode frustrar ela também.
Uhum. Sim. Um grande desserviço, né? Que essas pessoas fazem.
Sim.
E cara, se a gente for pensar bem, existe toda uma indústria criada ao redor disso,
existe,
né?
Existe pra caramba.
Hoje em dia, assim, se você parar pra pensar, o que que é o ouro de hoje em dia? São dados, né?
Uhum.
Então, as empresas, os próprios países, eles coletam dados e criam, até assim, o assunto das fake news são por conta disso, né? Eles criam conteúdo que vão suprir um certo ou gerar uma certa expectativa nas pessoas, né? Irreais, expectativas irreais. Então, existe toda uma indústria por trás disso e a gente, querendo ou não, faz parte disso, né? Porque a gente tá na internet. Então, qual que é a nossa conduta em relação a isso? Vocês acham que a gente precisa ser transparente? Vocês acham que a gente deve se afastar desse ambiente online, que eu acho que é uma coisa impossível? O que vocês acham que a gente deve fazer como cristãos em relação à expectativa, a criar expectativa e suprir expectativa das pessoas em um ambiente como a internet?
É um bagulho que tem que pensar, né, cara?
É, mano, porque, tipo assim, não vejo outra saída a não ser a gente ser a gente mesmo, entendeu? Tipo...
Ah, mano, é que eu acho que a internet é um lugar... olha só que nível que a gente tá, né, na internet, mano. É que a... A internet, cara, eu acho que a gente tem que ser transparente no sentido de que o que a gente posta lá tem que ser algo que seja real e que diga respeito realmente à nossa personalidade, à nossa realidade. Mas eu acho que a internet não é um lugar pra você ficar se expondo e se abrindo, assim, em determinado nível, sabe?
Uhum.
Não é um negócio que você precisa ficar... que você tem que colocar sua vida como se fosse um livro aberto lá, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ser transparente, sim, mas a gente tem que ponderar, na verdade, o que vai pra lá, entende? Até porque, né, a minha, a nossa vida não é tão interessante assim a ponto da gente ficar botando tudo lá e tal. Eu sigo por essa lógica.
E aprender também a consumir de maneira correta também, claro, né, cara? Você... aprender a filtrar conteúdos, tipo, que não sejam... que não façam bem pra você, ou que você comece a entender que as coisas não são realmente realidade em todas as situações, né? Você tem que ir aprendendo aos poucos a consumir também as informações de maneira correta, né, cara?
Tem que ter a malandragem, né?
A malandragem da interwebs.
No bom sentido,
claro. A malandragem no bom sentido. Exatamente. Eu acho que a internet é um lugar que... sei lá, talvez 70%, quase 80% do que se vincula atualmente, pelo menos no Brasil, é política, né? E você vê que uma galera se transforma, cara, na internet, Porque assim...
Nossa, muito.
Tem... Lá na internet, você... Lá na internet...
Lá no lugar. Lá no lugar, gente, internet. Lá
na internet, você... Você tá atrás do celular ou atrás do seu computador, né? Uhum. E você pode descarregar qualquer coisa lá.
Uhum.
Mas eu acho que talvez se a pessoa... A pessoa que faz o textão da internet... Eu não sei se ela teria a mesma capacidade de sentar e olhar nos seus olhos e falar tudo que ela escreveu lá. Porque na internet você pode editar. Então, tipo, você escreve, uhum. Aí você, não, acho que não vou escrever isso. Aí você pode demorar, tipo, 20 minutos pra escrever um texto onde você pode editar várias coisas.
E pode procurar referência no Google.
Sim. É. Agora, frente a frente, talvez a pessoa não tenha tanto argumento, assim. Eu acho que isso é uma coisa que leva... que pode te levar a essa frustração, tipo, com o seu próximo, entende? Tipo, putz, mas eu não esperava isso do cara, sabe? Que ele fosse ser essa pessoa na internet. Pode ser um amigo nosso, pode ser uma pessoa totalmente desconhecida também, mas a internet gera esse poder,
uhum,
para as pessoas, que na verdade é um poder que traz a... É um poder... negativo. Não soube me explicar agora. Eu me perdi nos meus próprios pensamentos.
Os próximos. Mas e... Bom, saindo um pouco da internet... E nos nossos relacionamentos, assim, entre a gente mesmo, como igreja, vocês acham que a solução seria, então, a gente... realmente colocar as nossas expectativas em Deus e fazer essas expectativas que a gente tem um com o outro se tornar mais realistas? Como que a gente faria isso?
Eu acho que como a gente...
tem que sempre dar uma pensada.
Eu acho que como a gente já falou aqui, é impossível excluir a expectativa nas pessoas, né? A expectativa, de certa forma, é boa. Só que ela precisa ter um limite, né? Então, eu acho que é sempre bom esperar algo positivo e algo bom do ser humano, né? Mas eu acho que a nossa expectativa, como cristão, tem que estar em Deus.
Uhum.
Né? E... claro que não excluindo as pessoas ao nosso redor. Então, mas eu acho que a expectativa, ela não pode ser exacerbada.
Uhum.
Tipo, ela precisa ter... Você precisa ser consciente de que alguém pode te decepcionar e vai,
uhum,
tá ligado? E você não pode se doer por isso, uhum, ou, sei lá, se magoar.
Isso é ser realista, né, cara? Eu penso assim que se a gente levar em consideração que ser realista é diferente de ser pessimista,
uhum,
né? Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu sou realista, eu sei que todo mundo vai me frustrar, então eu não confio em ninguém.
Uhum.
Então eu fico longe de todo mundo, eu fico na minha. E isso tá errado também. Né? A comunhão verdadeira e você ser realista diante... da comunhão é você viver com a pessoa e estar com ela nos momentos bons e nos momentos ruins também.
Uhum.
Né? E isso vai ensinar a gente a ser maduro, a amadurecer.
Eu acho... Pode continuar.
Não, é isso aí.
Eu acho que uma coisa que pode... Um exercício que pode ajudar a gente com as expectativas é o seguinte. Eu não posso esperar que o Felipe não vá me decepcionar. Porque eu posso decepcionar ele. Uhum. Entende? Então, se a gente fica esperando, tipo... Ah, o fulano não pode me decepcionar. Porque você é um humano e também vai decepcionar alguém. Então, tipo... Senão a gente se exclui disso, né? Então, tipo... eu sou um ser humano que faz tudo corretamente. E as outras pessoas que estão ao meu redor que são ruins e tudo mais. Então, quando a gente se coloca na posição de que... Também é falho e também pode... falhar com as pessoas, eu sei lá, eu acho que isso, a expectativa já, uhum, já fica no lugar, uhum, que deveria ficar, tá ligado? Ter essa consciência de que todo mundo tá no mesmo
Cara, fantástico isso. Fantástico. Fantástico. Muito bom. Acho que...
Selo Daniel.
Isso. E é legal que, tipo, é um processo, na verdade, né? Eu acho que esse lance de você aprender a lidar com as suas expectativas, óbvio que não é algo que é do dia pra noite, né? Mas você aprende um monte de coisa no caminho, né? Até você atingir um nível de maturidade de não depender do cumprimento das suas expectativas pra ser feliz.
É, eu acho que não depender do cumprimento das suas expectativas é uma boa colocação.
Aí, por exemplo, as coisas que você aprende, princípios importantes que você aprende. Perdão, por exemplo, sabe? É um princípio que você aprende bastante em situações de quebras de expectativas, né?
Outro princípio, confissão, como o Kama falou.
Exatamente. É um princípio importante, né? Uhum. De você aprender a confessar seus pecados e com outras pessoas também, sabe? Que a gente tava falando antes, né, Lucas, de contentamento, né?
Uhum.
Também te ajuda a enfrentar o não cumprimento de algumas expectativas, ser grato pelo que Deus tem feito na sua vida, independente de situação A, B ou C acontecer, uhum. Ser grato pelo que ele tem oferecido a você, as oportunidades, né? Acho que o processo de amadurecimento, uhum. Frente às expectativas nos dá de presente um amadurecimento em outros tantos princípios importantes para a vida cristã, para a vida... sei lá, às vezes profissional.
Pra vida no geral, vida, né, no geral, cara? Né? Porque a vida é relacionamento, né?
É isso aí.
E é isso aí.
Acho que a gente conseguiu resumir bem, assim. Né? A frustração, ela gera amadurecimento. A partir do momento que você se coloca no lugar do outro. Que você reconhece a sua falibilidade. Como Paulo, por exemplo. Paulo, ele foi um cara que reconhecia que ele fazia aquilo que ele não queria fazer.
Uhum.
Ele falava, ele mesmo, o cara que era, tipo, escreveu a maior parte do Novo Testamento. Um cara que, meu, é um dos maiores teólogos que já existiu. Ele se considerava como o maior dos pecadores. Ele fala, eu que fui o maior dos pecadores.
O que eu quero fazer, não faço. E o que eu faço é o que eu não quero fazer.
Isso, e eles reconhecendo isso, pensa, ele andou com Barnabé, ele se frustrou com Barnabé, e Barnabé deve ter se frustrado com ele também,
uhum.
Mas eles continuaram a vida, eles não deixaram de seguir a Jesus por causa disso.
Uhum.
Talvez um conselho, não sei se eu posso dizer um conselho, mas se você que está ouvindo neste momento, querido ouvinte, está passando por uma frustração atual, procure alguém, algum amigo, desabafe, né? Conte, fala, cara, tá acontecendo isso. Se você não tem esse amigo que você pode confiar, um humano, tem Deus, viu? Fica tranquilo.
Ou pode ligar pra uma cena.
Ou seja...
manda um e-mail aqui pra ele.
Pode, na verdade, pode falar com Deus diretamente. É mais garantido.
Mas é legal isso que você falou, cara, porque... Realmente, deve ter gente que tá escutando esse podcast que tá lutando, tá passando por uma frustração grande e de repente, tipo, já se desencanou do evangelho, já se desencanou da igreja. E cara, mano, não desencana não, sabe? Procura gente que é séria, que ama Jesus de verdade e que você pode desabafar, sabe? Pessoa que você pode... conversar, confessar os seus pecados, que pode te ouvir, e isso vai gerar cura, né, cara? O confessar os nossos pecados gera cura, a Bíblia fala, uns aos outros, né? Então, faz isso mesmo. Tem um versículo aqui que o Fê separou também, diz assim, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Em Hebreus 6, 18 e 19. E com esse versículo, acho que dá pra gente fechar, né?
Fecha as portas aí.
Pode fechar, então.
Que a nossa esperança em Deus seja a nossa âncora mesmo, a âncora da nossa alma.
Yes.
Uhum. Uhum.
Muito bem.
Muito bem.
É isso aí, galera. Ficamos mais por aqui com o nosso podcast do Café Galileia. É, se você curtiu aí esse assunto, se de alguma maneira esse podcast te abençoou, te deixou mais feliz, ou se gerou no seu coração aí uma inquietação para mudar, compartilha esse podcast, posta lá no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, manda para seus amiguinhos, para suas amiguinhas.
E se frustrou?
E se te frustrou de alguma forma esse podcast, você esperava ouvir outra coisa, compartilha também, porque daí, ó, olha só, a frustração é o tema.
É metalinguístico.
Exatamente.
E perdoa a gente também.
É. A gente falou de perdão.
E desculpa, vai... o Lucas, qualquer coisa.
Já vai perdoando aí.
É isso aí, galera. Falou, até mais.
Beijo.
Falou.
Por isso que você tem que dirigir,
ou seja,
a 30 por hora.
Isso é uma educação de trânsito adequada,
né? Isso mesmo.
Patráquio.
É por isso que o cara tinha incentivo a dirigir a 30 por hora, né?
Uhum.
Mano, quem que dirige a 30
por
hora?
Mano, você não chega na quarta no, na
não
aula.
Não dá.
Assim.
Não dá mesmo.
Você fica...
Olhando ali pra não passar dos 40 ali, ó.
Tinha um pai da amiga minha que ele dirigia, ele só ia até a segunda.
Meu caraca. Deus, mano.
Aí você ouvia mó de longe, assim, era ele chegando, assim, com o Santana dele, velho.
A marcha! Cara, troca a marcha!
Mano, os caras deviam ficar muito bravos com ele na rua.